As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Muito boa noite, Santa Cruz, muito boa noite, região. Nós estamos no ar com mais um programa independente e agradeço a todos vocês desde já pela audiência, como também peço a interação nas nossas redes sociais durante o programa. Hoje, primeiro programa voltando das longas férias, não foi culpa minha, eu queria vir trabalhar desde o dia 1º de janeiro, culpa do diretor, que foi para fora do país, chegou a semana passada, o Ney Lima. Mas eu quero agora deixar gravado, já que é a primeira vez que eu volto a esta casa aqui, fazer uma homenagem e esse primeiro programa ser um programa em homenagem à memória do nosso querido Aragãozinho, que nos deixou, que nos partiu durante esse nosso intervalo de férias. Então, fica aqui registrado a minha homenagem, o programa de hoje sendo totalmente dedicado à memória do nosso querido prefeito e médico Aragãozinho. Hoje o programa está recheado de notícia, está recheado de debate, de discussão e está aqui comigo para discutir e para matar a saudade o meu querido Manassés Simões. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Ralph Lagos, boa noite aqui ao César, boa noite também ao Valmir, ao Bruno Bezerra, boa noite a Ney, que está aqui nos bastidores, e boa noite especialmente a você que está aí do outro lado. Né? A gente estava com saudade desse programa, demorou muito, né? Teve muita pauta, inclusive uma das mais importantes neste tempo, foi justamente a partida do ex-prefeito, médico Aragãozinho, né? Que vai deixar, sem dúvidas, muitas saudades e um marco profundo na história de Santa Cruz, porque foi prefeito que venceu uma das eleições mais difíceis de serem vencidas na história de Santa Cruz, que foi aquele pleito de 1992, com o velho slogan Ará, o Ará, Ita, candidato popular. Então, está mais do que justa a homenagem. Boa noite, Ralph Lagos.
Manassés, grande Manassés Simões. César Melo, Santa Cruz te abraçou e me deu a oportunidade de trabalhar pela segunda vez com você, César. A gente trabalhou junto, já dividimos a bancada, já do programa Opinião na Rádio Comunidade FM e agora aqui no Santa Cruz Online, pela Rádio Vale do Capibaribe, a tradicionalíssima Vale do Capibaribe, também pela Farol FM, nós aqui de novo, como diria Luiz Gonzaga, Cezinha.
Desse jeito. Boa noite, Ralf, boa noite. Querido Manassés, Valmir, Bruno, Elivaldo, Araújo, né? Na verdade, um período, um momento de reencontros. Nós trabalhamos juntos no programa Opinião. Trabalhei também com o Ney, no próprio programa Opinião. Trabalhei com o Manassés na Polo FM.
É verdade.
Pouca gente lembra, mas em 2012 teve uma temporada do programa de debate da Polo. Nós dividimos um espaço e com Elivaldo Araújo nos plantões esportivos da Rádio Comunidade FM, Bruno. Foram quatro pernambucanos, 2009, 10, 11 e 12.
Isso.
Quatro anos seguidos, todas as noites de quarta, né, Elivaldo? Às vezes uma noite de quinta e todas as tardes de domingo tínhamos o compromisso com o ouvinte.
Foi nessa época aí que Bruno perdeu os cabelos dele por causa do Ipiranga, viu, César? Ele também é meu amigo, inclusive é amigo da minha família, é desde que eu sou pequenininho, sabe? Bem pequenininho, ele um pouco mais velho que eu, mas é amigo...
O senhor tinha olho ainda? Olha, sorria e deixa eu ver a cor dos seus olhos.
Olha aí. Meu querido Valmir Ribeiro, meu querido filho de seu Dino, uma grande figura que é uma figura que se tornou folclórica em Santa Cruz, pelos seus posicionamentos políticos, né? E pela sua paixão por Santa Cruz, um dos fundadores da Coab, inclusive, né? Infelizmente, Valmir perdeu a sua mãe para a Covid-19, mas foi Deus quem abraçou-la e ela deve estar num local muito melhor do que a gente está hoje. Valmir, boa noite, vai ser um prazer. Agora está um trabalho de continuidade. A gente dividiu o debate aqui em algumas situações, mas agora uma continuidade maior nós iremos dar nesse ano de 2020, se Deus quiser, Valmir.
Pois é, um feliz ano novo, né?
Feliz ano novo.
Já que é um estreia aqui, pouco acanhado aqui no meio dessas feras aqui da comunicação, né? Mais um boa noite especial aí a todos os espectadores. É um prazer também, satisfação estar aqui no meio de amigos, colegas, com Bruno, César, Manassés, próprio Ralph, né? Colega de longas datas. E a gente vai tentar aqui colocar, né, as nossas opiniões, as nossas ideias para serem debatidas aqui junto com o público também. E que isso seja de grande valia aí.
Para preencher totalmente o programa de hoje de uma maneira brilhante, é assim que é seus comentários, a sua escrita, o livro que tem publicado, o meu amigo Bruno Bezerra está aqui com a gente, vai falar, daqui a pouco o Bruno Bezerra vai falar dos desdobramentos, do aspecto que vai ficar a nossa economia com um novo, né, com um novo decreto estadual que modifica, primeiro, modifica a abertura de bares e restaurantes.
Mas inclusive, Ralf, eu acho bom também o Bruno esclarecer do que se trata. Afinal de contas, tem muita gente falando em lockdown, tem muita gente falando em toque de recolher, não é? E é bom a gente saber,
afinal de contas, né?
O que vai funcionar, isso, o que não vai funcionar, quais são os horários, tudo direitinho, porque principalmente em um momento como esse, Valmir, de instabilidade, cria-se um clima de insegurança muito
animosidade muito grande.
Tá entendendo? Né? Torna-se campo fértil para fake news,
isso,
torna-se campo fértil para informações desencontradas, e eu acho que a participação do Bruno é demais pertinente.
Exatamente. Né? Tem também o novo horário de abertura do Moda Center Santa Cruz, né? Que as pessoas precisam se integrar e ver qual vai ser essa logística, nova logística da abertura do Moda Center Santa Cruz. Eu queria, antes da gente partir para o primeiro intervalo, inclusive, falar com você que visita ou que trabalha no Moda Center Santa Cruz. É muito triste a gente perceber o esforço da diretoria para que as pessoas tenham uma conscientização de uma coisa que às vezes até incomoda. Não vou fugir desse ponto. Mas o uso das máscaras é uma coisa essencial num momento como esse. E também do álcool, fator 70. A gente percebe a vinculação de mensagens que a diretoria do Moda Center leva aos feirantes, né, compradores e vendedores, as pessoas que estão dentro do Moda Center, pedindo que as pessoas usem as máscaras. Mas a gente também percebe, andando no Moda Center, que muita gente não usa, numa aglomeração daquele tamanho, não usa a máscara. Então, para que o Moda Center continue aberto, para que a gente continue gozando das nossas feiras normalmente, vamos todos fazer a nossa parte. Rápido intervalo, na volta a gente vai falar de esporte com uma novidade toda especial aqui no nosso programa.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, rede.com Telecom. É você, digital.
Olha, daqui a pouco a gente vai ter as notícias sobre o esporte aqui no nosso programa, né? Porque aqui ontem aconteceu a primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol. Qual o balanço que a gente teve dos jogos, né? Os jogos que aconteceram na noite de ontem foi Vera Cruz 1, Sport 3, Sport Final. Valmir, finalmente o esporte
venceu. Série A, né? Série A é outra conversa. É outro nível.
Rapaz, tu acredita que eu não estou mais tendo tanta raiva do esporte, não? Porque com o esporte tendo vencido o Internacional...
Deu o título ao Flamengo. Só depende do Flamengo.
Só depende
agora.
Da gente. Agora, o título ficou no colo do Mengão. Santa Cruz ganhou de 2-0 para o Vitória e o Salgueiro ganhou de 1-0 para o Afogados. Então esse é o tema que a gente começa daqui a pouco debatendo. Mas antes, César, a gente teve hoje uma reunião da Câmara de Vereadores, uma reunião tumultuada, foi morna, foi fria. Eu queria que você trouxesse um breve balanço, já que daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto.
Eu estive, né, na sessão da Câmara hoje, não pude permanecer por muito tempo, e aí eu acabei que imaginei uma coisa, Manassés, e acabou acontecendo outra. Eu pensei que poderia acompanhar a sessão pela internet, né? Já que nenhuma emissora de rádio, por enquanto, está transmitindo as sessões. E como faz falta, num momento como esse, é que você percebe como faz falta uma emissora de rádio transmitir as sessões, as reuniões. Então, eu imaginei que poderia acompanhar pela internet, né? Estava dentro do carro com o celular no suporte e acompanhando pelo Facebook. Só que o sinal estava terrível. O sinal, inclusive, eu comentei no grupo da imprensa da Câmara que estava oscilando bastante e alguns discursos ficaram simplesmente inaudíveis. Por exemplo, Jéssica, Carlinhos e outros. Não, totalmente comprometido. Quem acompanhou pela internet não entendeu absolutamente nada do que eles falaram. E aí compromete também a imprensa que, de forma remota, boa parte, acompanha essas sessões. Inclusive, eu costumo dizer, Ney, Valmir, Bruno, é bem interessante para nós isso. Por exemplo, sessão para a presidência da Câmara. Eu gosto de acompanhar de casa, de forma remota. Porque na Câmara mesmo é difícil. Porque chega um, puxa um assunto daqui, chega outro, chama você dali. Você não vai estar com a cara fechada, esnobando ou rejeitando todo mundo. Então fica difícil. Quando eu quero produzir um material mais denso, eu prefiro acompanhar online. Então hoje eu acabei sendo prejudicado por isso. O que é que eu vi no momento, no período que eu estive na Câmara? Eu vi aquela parte da apreciação de requerimentos, apresentação de projetos de lei e também de requerimentos, projetos de lei, votos de aplauso, aquela parte mais burocrática. O que chama a atenção, Ralf, Ney, amigos ouvintes e internautas, é que o projeto de parcelamento, não é, da dívida referente ao Instituto de Previdência, ao Santa Cruz Prev, chegou, foi apresentado, é um projeto do Executivo.
Isso.
Não é? É um projeto do Executivo. E também na tarde de hoje chegou um pedido do Sidupron para que o Sidupron seja ouvido e o Sidupron também no mesmo ofício recomendando, pedindo aos vereadores para que ninguém vote pelo parcelamento dessa questão do Santa Cruz Prev, uma prévia do que deve acontecer, né, nos próximos dias. O presidente Capilé, se eu não estiver equivocado, e por favor alguém me ajude se a informação correta não for essa, pretende ouvir segmentos, pretende ouvir categorias, como por exemplo o Sidupron. É um debate que eu acho que vai acalorar, que vai apimentar as próximas sessões no Legislativo santacruzense. Na próxima sessão, eu não irei confiar na transmissão via Facebook da Câmara e permanecerei por mais tempo lá. Vai ser o jeito.
Pois é, vamos agora com a participação, e para a gente é uma grande honra receber aqui o Eri Santos, né, que vai ser o nosso companheiro aí tratando do esporte. Então, seja bem-vindo, Eri. Nós estamos muito orgulhosos de ter um profissional como você aqui, um profissional que a gente já acompanha há muito tempo, mas está muito feliz de ter você aqui agora no nosso programa Independente. Boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite a todo mundo. Prazer é todo meu, né? É uma honra para mim, né? Porque sou, primeiro, que eu sou admirador do Ney Lima, de todos os projetos que o Ney tem colocado em execução. Eu disse isso para ele, faço questão de dizer em público, né? Santa Cruz do Caparibe está muito bem servido, né, pela imprensa. E vocês, esses projetos aí realmente encantadores, né, e que revelam Santa Cruz para quem não conhece. Imagino que pouca gente não conheça Santa Cruz, mas que vocês revelam Santa Cruz em todos os seus detalhes. E para mim, fazer parte desse projeto, falando de esporte, falando de futebol, falando com vocês aqui semanalmente. É uma honra para mim, prazer enorme, viu?
Eri, pra gente é que é uma satisfação, uma honra gigante. Seria muito melhor se a gente vai torcer muito para que nos próximos anos a gente possa debater o nosso querido Ipiranga na primeira divisão novamente. Será pra gente fantástico ser de novo uma força no futebol. Infelizmente hoje a gente não tá bem, mas a gente vai ter e torcer para que esse prazer de debater com você sobre o nosso glorioso Ipiranga.
É o que eu mais quero. Inclusive, alguns amigos, né, quando viram a divulgação, disse, agora o Ipiranga vai. Então, claro, que a gente consiga falar desse Ipiranga. Aliás, eu acompanhei a história do Ipiranga, estou morando aqui na região há 11 anos, mas sempre fui ligado ao futebol do interior, aos clubes do interior. Passei pouco tempo na capital pernambucana, apesar de ser de lá, mas dos anos, que eu não vou dizer quantos que eu tenho trabalhando na imprensa esportiva, e não são, são alguns anos, pelo menos 80% dos anos trabalhando com os clubes do interior. E eu torço muito, né? Eu sei das dificuldades, que eu vi clube nascer e vi clube fechar portas. E eu não quero estar relatando clubes fechando porta. Por isso que a gente tem que estar muito atento e dando aquela força. Eu acredito, aposto muito na nossa gloriosa máquina de costura, isso, né? Que está aí pronta para a gente ter uma boa competição na segunda divisão esse ano. E vamos, espero sim poder relatar, né, e comentar coisas positivas da máquina de costura.
Eu tenho certeza que você com a gente aqui vai ser pé quente. O Ipiranga vai voltar logo, logo para a elite do futebol pernambucano. Mas, Eri, deixa a gente começar com o jogo mais importante dos dois anos. 20-21. A minha pergunta é direta. O meu Mengão, o Mengão do meu coração, vai ser campeão hoje, Eri?
Tomara que não.
Olha, mas você já vai percebendo aqui que imparcialidade aqui é zero, viu?
Né? Olha, eu gostaria muito de poder dizer quem vai ser o campeão, mas eu não diria. Eu não diria, mas não tirar, né, de nenhum torcedor, de nenhum amante do futebol, essa expectativa. Que o bom do futebol é a expectativa, né? É você poder juntar os amigos para o pré-jogo e aí começar a acompanhar e depois ter a resenha pós-jogo. Por isso que o VAR, muita gente achava que ia tirar a resenha pós-jogo. Na verdade, o VAR trouxe
mais polêmica, né?
Mais resenha ainda. Mas olha, se a gente fosse assim, eu costumo brincar com os meninos dos programas, você tem 10 moedas para apostar. Em quem você aposta? Eu apostaria 7 no time do Flamengo e deixaria 3 para a equipe do Internacional. Porque no futebol tem aquela história, né? De que nunca a gente deve dizer nunca. Porque o que é agora não é daqui a pouco. E essas últimas partidas estão entrelaçadas. Né? São Paulo vai para cima também, o São Paulo precisa. Enfim, vamos viver uma noite emocionante, não tem a menor sombra de dúvidas disso.
Eri, a gente vai ter a participação também do nosso amigo César Mello, está aqui com a gente, quer interagir com a gente, fazer uma pergunta a você. Já não é todo dia que a gente recebe uma celebridade como você, e a gente vai receber toda semana agora para a gente, é só felicidade aqui. Mas César Mello.
Boa noite, Eri, satisfação, rapaz. Eu acompanho o seu trabalho há um bom tempo, e até quando Ney Lima me falou que você participaria do programa, eu disse, rapaz, é simplesmente um dos melhores do Nordeste, né? Então, dispensa maiores apresentações. Ô, Eri, o que me impressiona no essa questão do VAR que você e Ralf abordaram, o que me impressiona é o seguinte, a teoria diz que o VAR seria uma ferramenta importante para dirimir dúvidas e para levar a precisão para o futebol, coisa que no tênis já existe, no vôlei já existe, em outros esportes. Mas o que a gente vê, Eri, o que a gente tem visto, principalmente nas últimas rodadas do Brasileiro, foi em São Januário o VAR pifar, foi no Flamengo e Corinthians um erro absurdo, uma linha que o Bandeirinha, sem necessitar do VAR, deveria ter dado aquele impedimento, e outros lances triviais, cruciais, que eu acho que não necessitaria nem sequer de acionar-se o VAR, mas o VAR é acionado e mesmo assim a falha persiste, mesmo assim o erro é consagrado.
É verdade, César, um abraço, puxa vida, que privilégio meu ser você ter essas suas palavras aí, como cara que tem tanta experiência e acompanha tanta coisa mundo afora, e fazer essa referência. Eu te agradeço demais por isso. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto, saiba disso. Muito feliz mesmo. Pois é, o VAR tornou-se uma... Não é novo isso, mas tornou-se uma bengala para os árbitros, né? Só que tornou-se muito mais do que isso, porque os árbitros estão se sentindo absolutamente inseguros, né? Na hora de apitar uma partida, porque ele fica sempre na expectativa que alguém o chame. Então está transferindo responsabilidade. Tem esses exemplos que você citou aí, mas tem, por exemplo, também caso de domingo passado, na expulsão do lateral Rodney do time do Internacional, que unanimidade em todos os árbitros. Então, mas o que, que a gente chega à conclusão? O VAR, o equipamento, não é o problema. O problema está na operação desse equipamento. Funciona tão bem no resto do mundo, só que no Brasil ainda não entenderam esse VAR, né? Mas na verdade não é o equipamento, funciona legal, ele funciona bem. O problema é quem está operando. Eu acho que deveria se trabalhar mais isso, e está prejudicando muito quando deveria ajudar e tirar as dúvidas, enfim. Mas pelo menos está servindo para boas resenhas, né? O VAR tornou-se mais um personagem do futebol brasileiro.
Ô Eris, cresceram de passar para o pessoal o manual de instruções do VAR.
É, esse é o problema, César. Esse é o problema. Esqueceram de dizer para eles como é que funciona. Acho que o pessoal teria que parar na frente de jogos transmitidos lá no futebol europeu, por exemplo, e ver como é que os caras operam. Eu não entendo essa dificuldade de aplicar da maneira que a gente vê o resto do mundo aplicar. É muito confuso tudo isso, não dá para a gente entender e aceitar. Mas a CBF continua dizendo que está tudo perfeito, né? O mundo da CBF está perfeito, então a nós cabe aqui discutir, torcer que eles acertem, como esperamos que acertem hoje, para não tirar o brilho da partida, que ocorre muito isso. A reação dos jogadores dentro de campo, quando há um erro crasso da arbitragem, ela demonstra aquele sentimento, né? Puxa vida, eu quero ganhar o jogo limpo. Eu não quero ser depois manchado a minha partida, o meu título, com um erro de arbitragem. É muito chato isso. O torcedor também não quer erro de arbitragem, eu penso assim.
Só duas pontuações para a gente seguir na pauta. Fazendo essa narrativa, sua última narrativa, eu lembrando aqui do Felipe Luiz balançando a cabeça negativamente na hora da expulsão do Rodinei, né? E a gente percebe que da vacina que salva vidas ao futebol, como a gente tem dificuldades em avançar, né? Meu Deus do céu.
É uma pena, né? É uma pena que seja assim, Raul.
Mas ontem, Ariel, aconteceu a primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol. Qual o balanço que você faz dos primeiros jogos do campeonato, quando foram realizados 3 na noite de ontem? O Vera Cruz, como eu já disse anteriormente, perdeu para o Sport do Valmir Ribeiro por 3-1. O Santa Cruz ganhou de 2-0 para o Vitória. E o Salgueiro, que é um time, é o campeão, e todo mundo pensava que viria com 2020 mais forte ainda, enfrentando sérias dificuldades, não é? A política negativa, a política positiva que funcionou no Salgueiro. E agora a política negativa faz o Salgueiro retroagir, mas venceu ontem ali de 1-0 para o Afogados.
E não venceu um adversário fácil, não. O Afogados, né, a gente não costuma colocar muito na conta dos times fortes do campeonato, mas ele é um time que está bem preparado pelo Sérgio China para essa competição e vendeu caro. Eu vi imagens do jogo, estava trabalhando na Rádio Cidade com o jogo do Santa Cruz, e antes do jogo do Santa Cruz teve o jogo do Salgueiro, teve o jogo do Sport antes. Mas eu gostaria de pontuar exatamente esses dois times do interior. Foi um clássico, viu? Literalmente um clássico. Lá do Sertão, Sertão Central contra o Sertão do Pajeú. O Salgueiro tem dificuldades? Tem. Agora, pintou meio como um blefe político aquela história: vou deixar o campeonato, não vou continuar porque não tenho dinheiro, e de repente várias contratações. Quer dizer, não é como eles pintaram. Agora, o Salgueiro, enquanto campeão pernambucano, ele talvez não apresente a mesma campanha do ano passado, mas de qualquer maneira ele já está catalogado no futebol pernambucano como uma forte equipe, né? Não foi só o título, ele várias vezes disputou outras oportunidades, o título, chegou bem e tomou a vaga de times da capital. O campeonato, para mim, começou bem, uma boa média de gols, né? Nós tivemos 7 gols em 3 partidas,
quer dizer, dá uma média superior a 2, não é? O Santa Cruz com uma vitória importante diante da equipe do Vitória. Eu acho que deixou bem claro ali que o Santa Cruz vai sim se organizar, o seu técnico, João Brigatti. Tem muito o que fazer na equipe? Tem. Mas para o campeonato pernambucano, eu acho que o Santa Cruz vai bem. A minha preocupação é a Copa do Nordeste, que estreia no final de semana em relação aos clubes de Pernambuco. E a estreia do Sport foi o time B. Até se discute, vai usar esse time em todo o campeonato? O Sport não vai. Porque na primeira lapada que ele tomar, a pressão do torcedor e dirigência é para não colocar o time B em si, um time principal. Especialmente em clássico. Afinal de contas, né, Ralf? Campeonato estadual ainda vale muito para o pernambucano.
Exatamente, a rivalidade ainda é muito forte, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Eri, foi um prazer e será um prazer contar com você da agora para frente, que você possa ser bem-vindo novamente. Abro as portas dessa casa para você, da nossa querida cidade de Santa Cruz, que em breve você possa estar pessoalmente aqui com a gente, também será um prazer, querido.
Faço questão de ir pessoalmente, vou tirar um dos dias de minhas participações para ir aí no estúdio e a gente poder comentar e discutir, que é muito legal tudo isso. E eu estou muito feliz e agradeço, e um abraço forte a toda Santa Cruz do Caparibe. E para finalizar, o Sport está jogando a partida hoje, vai jogar a partida hoje que vale 7 milhões quase para ele, hein? Então tem muita coisa em jogo para o Sport chegar numa Sul-Americana. Eu sei que tem rubro-negro aí no estúdio.
Tem.
Um abraço a ele.
Valmir Ribeiro tá mandando um abraço para você.
Um abraço, Ari.
Um abraço, querido. Que bom te ver também. Valeu, amigos. Satisfação. Até segunda-feira aqui do nosso Independente. Ney. Um abraço. Obrigado por essa oportunidade. Todos vocês.
Você sabe, Ari, eu já tive mais raiva do Sport. Viu? Depois daquele jogo contra o Inter, minha raiva diminuiu pelo menos em 90%. Eu já faz duas semanas que eu não debato com o Valmir, quem foi campeão de 87. Por aí você vai tirando. Tchau, Ari.
Já, o Valmir vai pegar o seu pé com essa história aí. Só para finalizar, rapidinho, tem dois troféus mandados, né, essa noite. Um para Porto Alegre, outro para São Paulo. A pergunta que se faz é: tem algum troféu fake? Vide 87, sendo que o troféu fake pode estar lá em São Paulo. Que...
abraço. Um abraço, até mais, querido. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, a gente volta com o Bruno Bezerra, que vai falar sobre o novo decreto do Estado com as medidas restritivas sobre a Covid-19.
O Mercadão Supermercado adotou várias medidas para proteger você do novo coronavírus. Higienização diária das lojas e dos caixas. Álcool em gel para uso dos clientes. Limpeza constante das cestas e carrinhos de compras com álcool em gel. Conscientização sobre o espaçamento nas filas. Seguimos todas as recomendações do Ministério da Saúde, pois nosso compromisso é com o seu bem-estar. O Mercadão e você, juntos nessa luta.
Na última terça-feira, dia 22, o governo do estado de Pernambuco anunciou as novas medidas restritivas que proíbem atividades econômicas não essenciais das 8 horas da noite às 5 da manhã. O decreto entra em vigor amanhã, dia 26, e vai até o dia 10 de março. A decisão foi tomada pelo alto número de casos da Covid-19 nas áreas de Limoeiro, Caruaru, no Agreste e Ouricuri, no Sertão, totalizando 63 cidades. A medida atinge várias cidades do Agreste, tais como Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Taquaritinga, Jataúba e Brejo da Madre de Deus. De acordo com o governador Paulo Câmara, as UTIs das três regiões estão praticamente lotadas, com mais de 90% dos leitos ocupados. Por isso, as cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, que fazem parte do polo de confecções do Agreste, tiveram que alterar os horários de feira. Em Santa Cruz do Capibaribe, os representantes do Moda Center Santa Cruz, em conjunto com a Prefeitura Municipal e gestores do Calçadão Miguel Arraes de Alencar, decidiram que os dois centros de compras vão abrir nos sábados das 5 às 7, às 5 da tarde. Então fique atento, das 5 às 5 da tarde, para que os comerciantes organizem os boxes, e o domingo será fechado. Repetindo a notícia, Moda Center Santa Cruz, Calçadão Miguel Arraes de Alencar, abrirá de 5 da manhã às 17 horas, às 5 da tarde, para que os comerciantes organizem os boxes. e o domingo será fechado. Já na segunda-feira, o horário da feira é das 5 da manhã às 8 horas da noite em Toritama, na feira do jeans. Essa informação tá. A feira de Toritama vai acontecer aos domingos, né? E não na segunda-feira, de 5 da manhã às 8 da noite, é a feira de Santa Cruz do Capibari. Na segunda, Moda Center Santa Cruz e Miguel Arraes de Alencar. Né? Em Toritama, a feira do domingo também terá novo horário, será no domingo das 8 às 5. Procede? O horário antigo era das 2 às 10 horas da noite. E por fim, a feira da Sulanca do Parque 18 de Maio em Caruaru funcionará nas seguintes feiras. Nas segundas-feiras, das 5 da manhã às 13 horas. Procede? Ainda de acordo com a organização, está proibido a presença de pessoas entre as 17 horas do domingo na feira de Caruaru, até as 5 horas da segunda-feira. Né? O prefeito de Santa Cruz, do Capibaribe, Fábio Aragão, publicou um vídeo ontem no perfil pessoal de uma rede social informando o plano de ação para manter o Moda Center Santa Cruz e o calçadão Miguel Arraes de Alencar abertos e reforça que é de extrema importância a colaboração dos comerciantes em seguir os horários, bem como o distanciamento social e o uso das máscaras e álcool em gel. Vamos ver o vídeo do prefeito.
Meus amigos de Santa Cruz do Capibaribe, estamos vivendo a segunda onda do Covid-19. Os leitos de UTI da cidade de Caruaru já estão praticamente lotados. Por isso, nós adotamos um plano de ação para que nós possamos manter o nosso comércio aberto, manter o Moda Center e o calçadão Miguel Arraes funcionando. Esse plano de ação serão várias medidas que iremos tomar visando a preservação da vida, o cuidado com a saúde da nossa população. Precisamos cumprir esse plano, precisamos nos adequar às medidas que foram determinadas pelo governo do estado. Por isso, contamos com a ajuda de vocês. Os estabelecimentos comerciais devem ser fechados às 20 horas da noite e reabertos às 5 horas da manhã. Precisamos usar máscara, usar o álcool em gel e também fazer o distanciamento social. Todas essas medidas farão com que os números de Covid caiam e que nós possamos voltar em breve à nossa normalidade. Vale ressaltar que a nossa preocupação é com o bem-estar da população e com a manutenção do nosso comércio aberto aqui em Santa Cruz. Um abraço e fiquem com Deus.
Olha, para falar do novo decreto emitido pelo governo do estado, que vai mudar mais uma vez o nosso comportamento, está aqui comigo meu amigo Bruno Bezerra e também o amigo Valmir Ribeiro, né, que esteve também na reunião com o prefeito Fábio, com a diretoria do Moda Center, né? A diretoria do Moda Center que se reuniu com o prefeito Fábio, né, ontem, e aí a gente traz, Bruno, esse aspecto e o impacto econômico que isso pode causar para uma cidade que, a partir da quinta-feira, já tem uma vida noturna interessante, como é Santa Cruz, principalmente nos bares e restaurantes. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. E eu queria que você explanasse esse primeiro aspecto.
Boa noite, um prazer estrear aqui junto com vários amigos. Isso é muito bom, torna um ambiente muito mais saudável e agradável de se trabalhar, não é? Realmente, você falou bem quando você coloca que esse momento força as pessoas a se adaptarem, na verdade, precisa se adequar. Nós tivemos que, ano passado, fazer isso de várias formas, de maneira muito forçada, e aquele primeiro momento era tudo novidade. Agora não tem mais nenhuma novidade. Basta ver, até para o governo do estado, se a gente for olhar os decretos do ano passado, você nota que, primeiro, o governador falava, algum secretário falava, no dia seguinte saiu o decreto.
Isso.
Essa vez não. Essa
principalmente
vez
o Lomba. O Lomba sempre,
exatamente,
né?
Dessa vez o governador falou, poucas horas depois o decreto já foi publicado. Por quê? Porque sabe que as pessoas, sobretudo da atividade empreendedora, elas precisam se adequar, readequar a lei. Aqui também, fiquei muito feliz assim, nesse aspecto de ver que a agilidade estava presente, porque no mesmo dia que aconteceu, eu falei com o menininho, falei com o George lá do Moda Center também, e a partir dali já se começou a se movimentar para ajustar os horários e comunicar. Porque às vezes a gente foca muito nas pessoas aqui. E é importante que são as pessoas aqui que fazem a base principal da feira, os vendedores. Mas a gente tem que ver que tem pessoas que viajam algumas centenas de quilômetros para chegar a Santa Cruz. E essas viagens não são programadas do dia para a noite. Então, quando acontece uma mudança dessa, é fundamental que isso seja propagado o mais rápido possível para esses compradores se reorganizarem também.
Tem gente que cruza o Brasil para chegar aqui.
Tem gente
aqui,
que né? cruza o Brasil com alguns detalhes importantes. Cruzam trechos de estradas perigosos que precisam ser cruzados em horários específicos. Então, tudo isso é um conjunto de horários que faz com que ele chegue aqui no horário da feira.
Exatamente.
Mas todo o trajeto tem a ver. Então, isso é importante. Então, foi muito importante o Moda Center ter tido essa comunicação, Toritama também, isso ajudou muito, né, nesse reordenamento da nossa estrutura, da nossa dinâmica empreendedora. Outro fator que eu chamo a atenção é que isso está acontecendo no momento de baixa. Eu costumo dizer, março e abril é a entre-safra da confecção. Talvez tenha um lado bom, às vezes, se você olha pelo aspecto e diz, olha, já está ruim, vem um negócio desse, pode piorar ainda mais. Mas se fosse num período, por exemplo, de final de ano, com aquela movimentação toda, ia ser muito mais complicado, porque a gente teria que aglomerar mais gente num curto espaço de tempo, que é o que vai acontecer agora.
E a gente poderia ter, você como economista, Bruno, poderia ter um impacto maior nas nossas finanças, já que o momento era de alta, um momento de faturar, né, Valmir? E a gente tem uma queda nas vendas. É bem pontuado isso que você coloca.
E se a gente prestar bem atenção, né, o esforço é pequeno comparado ao ano passado, né? Então a gente tem que se ater a essas informações, principalmente de horário, isso eu falo principalmente que a gente sabe que basicamente a economia de Santa Cruz gira em torno do Moda Center. Então a gente tem que se ater a essas informações de horário para cumprir, para que não haja o caso de um fechamento como houve o ano passado.
Isso, horário, você podia ter até um reforçado aí, né, Valmir?
Tem que ir para o sacrifício, né? Então, lembrando mais uma vez que o Moda Center vai estar aberto no sábado para abastecimento e arrumação dos boxes e lojas, uhum, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Muita gente perpassa aí até a noite, então é importante esse aviso para que as pessoas antecipem esse horário.
Não vai adiantar pressionar segurança no domingo no Moda Center, que não vai entrar.
Não. Então, o dia principal, a gente sabe disso. E normalmente já é comum o fechamento aos domingos. A abertura só se dá aos ônibus de clientes que já vêm. Um fato que tem preocupado a gente é o intervalo, né? Muita gente já vem de Toritama, como até a semana passada, já vinha no final da tarde, descansava à noite e a partir da meia-noite abria antes. Não vai ter mais essa abertura a partir da meia-noite da segunda-feira, da segunda para do domingo para segunda, da zero hora da segunda-feira. A abertura dos portões se dará às 5 horas da manhã. Não adianta o alvoroço das pessoas quererem estar lá na fila, causar algum tumulto, não. A gente vai...
Os restaurantes, do mesmo jeito,
os restaurantes também
como vai ser
só vão funcionar, por exemplo, tem os clientes que vão chegando, vão funcionar por delivery. O Moda Center vai dar lá a cada ônibus a lista com o número do WhatsApp, o contato de cada restaurante que está lá na praça de alimentação. O cliente não vai poder ir até a praça de alimentação que chegarem, mas os restaurantes vão funcionar como entrega.
Em relação aos restaurantes, vai poder o dono de restaurante, por exemplo, botar um piolho, um funcionário, para ficar na porta do hotel entregando o cardápio? Sim.
Esse é o delivery, né?
Sim.
Esse piolho que você fala é o delivery.
O que foi dito até agora, Bruno, é que entregaria-se cartazes aos donos de hotéis que entregariam aos clientes. Aí eu pergunto já de uma outra forma. Se o Ralph, dono do restaurante, vai poder mandar um funcionário dele para a porta do hotel entregar o...
Entregar. Porque assim, a coisa é complexa de maneira tal, porque na estrutura do Moda Center você tem os bancos e lojas que não poderão funcionar nesse horário, mas você tem os hotéis que poderão funcionar.
E vão funcionar.
E vão funcionar. E você tem os restaurantes que vão funcionar, só que com
entregas
com delivery. Então,
claro, o delivery do restaurante é no sábado.
No domingo à noite.
Domingo à noite. Assim, porque assim, alguns clientes começam a chegar na madrugada.
Certo.
Na madrugada,
do domingo até a madrugada.
Ah, os clientes, como a feira do domingo é em Toritama, os clientes vêm primeiro para Toritama. Termina a feira de Toritama, eles vêm para cá e muitos já vão vir para o hotel.
Certo.
Então, e os clientes vão poder entrar no hotel.
Certo.
Então vão para o hotel e eles podem pedir no hotel, eles podem pedir ao restaurante para fazer essa entrega no hotel. Eles não podem ter acesso ao restaurante.
As praças de alimentação,
eles não poderão. Okay. Mas o restaurante pode entregar no hotel.
Ok, deixa eu perguntar, meu querido Manassés, aí a opinião dele é sempre importante. Olha só, Nós estamos, como o Bruno bem salientou, o momento é outro. A primeira parada, Valmir, era uma doença que ninguém sabia o que era que estava acontecendo. O mundo parando, né? O modo assento é fechado e a gente sem perspectiva alguma. Graças a Deus, nós estamos num outro momento. Estamos vendo a luz no fim do túnel, a vacina chegando, né? Mesmo com todas as dificuldades que o Brasil tem de adquiri-las, mas está chegando, né? E um momento que cada um precisa dar a sua parcela de contribuição. É preciso a gente respeitar sempre a opinião de todos. Algumas pessoas acham que não deveria ter tido essa rigidez maior num momento como esse. Eu queria saber a opinião do meu querido amigo, pastor e advogado Manassés, a respeito do decreto em si.
Bom, Ralf, eu acho que o decreto em si, ele é válido. E, infelizmente, nós chegamos ontem, no nosso país, à marca de 250 mil mortos.
É muita coisa.
Então, é muita coisa. É quase que uma cidade do tamanho de Santa Cruz do Capibaribe, ou duas do tamanho de Santa Cruz, que desapareceram do país. É muita gente. E não basta apenas isso, são 250 mil famílias que choram a perda, nesse período, desde que a pandemia estourou no Brasil, perda de parentes, né? Nós tivemos aqui muitos santacruzenses, 84 pessoas em Santa Cruz morreram, dentre elas, na época, um dos favoritos da eleição a prefeito, que era o Fernando Aragão. Então, eu penso que, muito embora hoje, pelo menos é o que o consórcio de imprensa tem falado, que o ritmo de contágio é maior do que há um ano atrás no Brasil. Mas eu penso que, há um ano atrás, a desinformação e o desconhecimento a respeito dessa doença causou um pânico muito grande no país. E o lockdown foi, naquele momento, muito prejudicial. Porque se compararmos o ritmo de contágio de hoje ou daquela época, na verdade, talvez o lockdown fosse devidamente aplicado hoje.
Mas você não acha que se não tivesse tido lockdown, não faz sentido. Na verdade, não houve lockdown. Mas se não tivesse tido o distanciamento social mais severo à época, o ritmo daquela época teria sido o mesmo de hoje?
Não,
a gente teria duas ondas muito mais fortes, não?
Veja, a questão das ondas, Ralf, ainda elas são ainda muito discutidas. Se realmente são ondas ou é o ritmo natural dessa doença. A incerteza ainda é muito grande. Nós já temos uma variante no Brasil, pelo menos uma nós temos aqui no Brasil, e que a gente não sabe se as vacinas que nós temos são suficientemente capazes de combater ou de prevenir, ou de, melhor dizendo, de deixar as pessoas imunes a respeito dessa variante. Então, nesse momento, para mim, eu penso, e está aqui representantes do empresariado de Santa Cruz, dos sulanqueiros, dos confeccionistas da nossa região, penso que o que é mais importante é o cuidado preventivo, ou seja, máscara. Por exemplo, eu entrei no estúdio, mas entrei com ela aqui. Eu estava com ela, tirei apenas no momento da gente falar aqui para vocês. Então, é mais do que importante que nesse momento a gente tenha todo o cuidado, porque não vai ser fácil se daqui a pouco, 15 ou 20 dias, a gente passa novamente por um período em que tem que fechar o Moda Center.
Sim,
importante. Não é verdade, Bruno?
Fundamental essa colocação do Manassés, porque é o seguinte, você teve um primeiro momento muito difícil, sobretudo por conta da falta de informação, não é? Que essa falta de informação vinha desde as autoridades até a população, né? E agora nós temos um curto período, agora são 15 dias, vai impactar duas feiras, você vem falar em feiras, são duas feiras, não é? Esse impacto ele vai acontecer muito com bares e restaurantes, e aí precisa ter uma estratégia. Eu acho que até o governo, os governos, começar da esfera municipal, esfera estadual e a esfera federal, tentar arrumar algumas soluções para minimizar esse impacto, porque o impacto tem sido muito grande nessas empresas, não é? Eu vi agora, hoje, uma proposta lá em Fortaleza que de anistia de algumas dívidas, de perdão de algumas dívidas, de isenção de alguns tributos para bares e restaurantes e alguns hotéis também, porque o impacto é muito grande. E são estruturas, Ralf, que empregam muito. Essas estruturas, no mundo inteiro, empregam demais e elas estão sendo muito afetadas. Então é preciso, realmente, que a gente saia meio que dessa mesmice da questão na discussão. Às vezes, muitas vezes, até os próprios empreendedores de bares e restaurantes ficam presos a essa discussão se era necessário ou não. E esquecem de ir um pouco além, de cobrar um pouco mais, né? Muito, muito embora que reclamar, que você se lamentar, isso não é estratégia para ninguém. A gente tem direito de cobrar, de reclamar, de lamentar, mas você tem que ter uma estratégia de negócio, senão o teu negócio fecha. Alguns modelos de negócio, sobretudo os baseados em música ao vivo, eles estão tendo um impacto que muitos estão fechando. Um exemplo, tira aqui um exemplo, o Manhattan, que é um dos principais bares com música ao vivo do Recife, o proprietário falou essa semana que vai fechar, porque não aguenta mais. Esse decreto de saúde, isso aqui foi a gota d'água. Então a gente precisa que os governos deem um passo a mais nesse sentido, sobretudo com esses empreendimentos. Agora, minha preocupação, aquilo que Manassés terminou a fala dele ali, é que se a gente não fizer a nossa parte, esse primeiro momento, ele pode ser mais duro daqui a 15 dias. Porque se a gente for analisar, existe um indicador que está desencadeando os decretos, que são as ocupações dos leitos hospitais.
De UTI, né?
De UTI. Não é a vontade do governador, não é a vontade do prefeito, quem quer que seja, do presidente da república, quem quer que seja. O que está desencadeando isso são essas ocupações.
Não é nem o número de infectados.
Nem o número de infectados, porque se a gente for olhar, tem muita lógica em tudo isso. Porque ninguém quer chegar em um hospital e dizer, olha, não tem onde colocar o seu paciente, não tem onde colocar, essa pessoa vai colocar na calçada, vai deixar em qualquer lugar, não. Você precisa ter leito disponível. Então, se o número de contagiados for aumentando, chegar ao ponto de estagnar essa estrutura, eu não tenho dúvida que fecha.
Eu fiquei imaginando, viu, Valmir, o Bruno falando aqui, César, e eu imaginando, eu estive em Tamandaré há 15 dias atrás, uma cidade como Tamandaré, que tem uma alta temporada entre novembro e fevereiro, né? E fevereiro, esse ano não teve, e agora com um decreto como esse, ainda a situação mais rígida. Mas Bruno coloca uma coisa interessante. O governador não está fechando porque ele acha bonito todo mundo dormir cedo. Né? Ele está fechando porque há uma necessidade, né, César?
É uma medida antipopular, a verdade é essa. Verdade. E Paulo, por mais que ele seja especialista em ser antipopular, mas ele não é louco, ele não rasga dinheiro, ele não é doido pirado. O grande problema nosso, Valmir, Bruno, meu querido Manassés, é que o brasileiro, ele adora se automedicar e ele adora também dar alta a muitos tratamentos. Muitos tratamentos de saúde, o paciente muitas vezes sofre complicações porque de uma hora para outra ele decide parar de tomar um remédio. Ou porque causa um mal-estar, ou porque quer tomar uma biritinha, ou porque quer
já
viajar.
Está se sentindo bem.
Então ele acha que aquele restante daquele remédio ali vai apenas fazer mal para ele. O brasileiro, ele se deu alta em meio à pandemia. Eu, observando os gráficos ontem, Bruno...
lhe ajudando aí, tem até querido. Uma expressão que muita gente usa, diz assim, ó, na pandemia, a gente está na pandemia. É como se a gente tivesse passado, né?
Na verdade, a gente esqueceu do Covid, mas o Covid não esqueceu da gente.
Ontem, observando os gráficos, Bruno, ontem chegamos a, se não me engano, 1.300 óbitos, a 1.300 óbitos. Entre agosto e setembro, teve um momento que nós estávamos com 300 óbitos por dia. Naquele momento, o brasileiro...
Achou que passou.
Pô, e outra, né, velho? Danado de máscara, álcool em gel, tem passeata, tem carreata, álcool agora é no bucho. Eu vou me embora curtir, correr atrás do meu candidato. Isso tem uma contribuição enorme nisso que a gente está vivendo agora. Réveillon, as festas de Natal, o Réveillon está refletindo agora. O Carnaval de 15 dias atrás vai refletir daqui a pouquinho nos números absolutos, mas já reflete.
Dentro disso que você está falando, César, o Brasil hoje teve novo recorde da Covid de mortos.
Quantos?
Pela Covid-19. 1.541.
Pronto.
Agora é isso. Esse é o intervalo de quanto dias? Porque esse é o resultado desses eventos que ele está dizendo. Final de ano, campanha política,
veraneio,
carnaval. Então tudo isso aí está envolvido, né? São resultados.
Eu estive em João Pessoa agora nesse período de carnaval e eu observava em alguns momentos, Valmir, eu comentei inclusive com a minha esposa. Tem isso não só lá em João Pessoa, aqui em Campina Grande, em Recife. Eu acho que todos nós aqui já passamos por isso. Aquele momento de você se sentir um peixe fora d'água. Tá somente você e sua família de máscara.
Alguém já lhe perguntou, tá doente, é? Porque a mim já perguntaram.
É constrangedor, né?
É.
Verdade,
é.
Hein?
Eu digo, meu Deus do céu, vai chegar um momento que eu vou ter que pedir desculpa, porque eu máscara, né?
Exatamente. Não, eu sei que também existe um ponto, Bruno, Valmir, Manassés e César, que a gente precisa colocar também. Parte da população, com uma certa razão, mas essa razão não deve ser usada como motivo para não cumprir os decretos, se incomodam pelo fato de políticos que, em hora nenhuma, na campanha eleitoral, respeitaram as regras
e
do
que,
Covid.
E que, curiosamente, todos adoeceram do dia 16 de novembro.
Para frente, né?
Teve uma epidemia de político. Covid do dia 16
para frente.
Graças a Deus eu não disputei mandato. Embora que eu já tinha pego em julho, né? Mas, enfim.
Mas aí a parte da população fica indignada, com certa indignação, pelo fato do político que não atendeu as recomendações lá agora endurecer. Nesse momento endurecer as regras. Mas a gente não pode usar isso como arma para não cumprir.
E façamos
a indignação
justiça,
é válida, Bruno.
Façamos justiça,
né?
Com
é válida.
Paulo Câmara também. A gente não via Paulo Câmara.
Em evento, não. Nem com o João lá.
Se eu estiver equivocado, pelo amor de Deus, me ajudem também.
Eu não vi,
mas eu não me lembro de Paulo, né? Até por ser uma pessoa muito benquista, não veio aqui para a região.
Isso.
E lá na metropolitana, não sei se...
Um fato importante que a gente precisa levar em consideração, sobretudo quando a gente coloca uma palavra que ela tem estado muito na moda, que é a empatia. Né? E quando a gente pega novamente os números são muito frios, né? Desde números de mortos, de infectados, a leitos de UTI. Mas eu tenho certeza que ninguém gostaria... em nenhum momento de precisar chegar com um ente querido no hospital e chegar lá e dizer, olha, não tem vaga. E você vê aquele ente agonizando ali com falta de ar, com qualquer outro sintoma mais grave da Covid, e você chegar e sair de hospital em hospital e dizer, olha, não tem vaga para receber. Porque isso é um caminho natural se você não tomar essas precauções.
Você coloca nessa situação, Bruno, eu lembro de um fato que me chamou bastante a atenção, que na Itália, quando acabou os leitos e tinha que escolher, escolhia-se um e a outro dava-se um tablet, principalmente às pessoas mais idosas, para se despedir da família. Porque não tinha, naquele momento, não tinha o que fazer.
Pois é.
Então, esse momento é da gente realmente obedecer essas normas, né? Que é um pouco mais rígidas, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, cumprir e tentar que esses números baixem.
E é
depende de cada um de nós.
De nós, exatamente. Né? Fazer nossa parte. É uma doença que tu colocou todos nós. Você é economista, um brilhante economista, diga-se de passagem. É um cara que toda vez que eu olho, eu lembro, Bruno, naquele problema do lixo que a gente passou, hospitalar, que a gente passou aqui. Como esse cara foi importante e como eu tive orgulho de ser 2010. Amigo desse cara, 2010, naquele... Sem a má política, com a boa política, driblando a politicagem que existe nessa terra, você foi simplesmente fenomenal para todos nós.
Também.
E unindo as pessoas. Né? Essa minha reverência eu levarei para sempre com você, Bruno, porque você foi fundamental para todos nós aqui, pelo seu caráter, pela sua conduta e pela confiança que o povo de Santa Cruz tem em você como profissional, como empresário, mas principalmente como ser humano, certo? Mas essa doença, Manassés e Valmir, ela nos colocou todos em um mesmo patamar. Porque se a gente estivesse falando de falta de leite na rede pública, no Brasil, isso é normal. Quando é que teve leite de UTI sobrando no Brasil em rede pública? Nunca. Mas a gente está falando de falta de leite na rede particular, que já montou hospital de campanha fora do hospital. Leia-se aqui, a Unimed, Caruaru, está lá 90%.
Eu acho que já está 100%,
Raul.
E você vê o seguinte, que quando a gente traz essa realidade para Santa Cruz, você pode ter o melhor plano de saúde.
Isso.
Se chegar aqui em Santa Cruz precisar de alguma emergência, você vai correr logo para a estrutura pública. Né? Que a estrutura pública ela foi muito sacrificada, vem sendo muito sacrificada durante a pandemia inteira, né? Isso afeta muito os gastos públicos, e aí tem a ver com reforma administrativa, com reforma tributária, que eu tenho certeza que ao longo do ano a gente vai tratar muito dessas questões aqui. Mas o fato é que essa pandemia arrebentou com as finanças do Brasil, sobretudo da parte do SUS, que a gente dá graças a Deus.
Gastou muito e deixou de arrecadar, né?
Esse número que Manassés colocou há pouco aí de mortes, eu tenho certeza que se não fosse a estrutura como o SUS que a gente tem, que aquela pessoa mais carente não tivesse acesso a tratamentos, isso tinha sido uma tragédia muito maior.
O nosso tão criticado SUS foi quem salvou milhares e milhares e milhares de vidas
assim,
no momento.
Assim como a Caixa Econômica, outra estrutura também pública.
Estatal, né?
Estatal foi fundamental nessa distribuição do auxílio. A gente vê alguns bancos privados, bancos que todo ano batem recorde de lucro, mas que tiveram pouco de recurso para emprestar, sobretudo as micro e pequenas empresas, e não tiveram interesse. Não tiveram interesse. Por quê? Porque não tem compromisso social. A Caixa teve.
Pois é. Eu acho, inclusive, que foi muitas pessoas criticaram injustamente o ex-prefeito Edson Vieira pela montagem do hospital de campanha. Foi muito melhor ele ter montado e a gente só precisar usar 15% dos seus leitos do que ter precisado de pessoas e ter ficado lá de fora do hospital.
Mas eu acho, Ralf, que...
Eu não sei se você concorda comigo. Eu não sei se você concorda. Fica à vontade de discordar.
Eu não concordo porque os recursos que a cidade recebeu, nós deveríamos ter ficado pelo menos com alguns leitos de UTI na cidade.
Tá certo.
Não é? Porque isso era para estar acontecendo hoje, desse amparo de Santa Cruz ter esse recurso e aplicar devidamente em aparelhos, em equipamentos que ficassem, não é? Principalmente uma UTI.
Mas os equipamentos ficaram,
uma cidade, a maioria era alugada.
Tanto é que agora vai ser remontado o hospital.
Agora, eu digo para vocês...
Mas o principal, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, eram para ter UTIs aqui.
Agora, um detalhe, sabe, Valmir e colegas aqui, que é importante frisar mais uma vez, é que não somente... Eu, consumidor, quando entro numa loja, tenho que me conscientizar de estar com a máscara. Mas também o empresário, o funcionário, o gerente, tem que exigir. Eu tenho entrado em lojas, em alguns restaurantes, onde você encontrar uma pessoa de máscara, você é exceção. Eu uso, mas eu sou exceção. Então, é preciso também, a partir do próprio comércio, que haja... É porque é lei, é crime. Você entrar no estabelecimento comercial sem a máscara, você está incorrendo num crime, porque você está correndo risco tanto de transmitir, se você estiver assintomático, mas também como você está se colocando no risco de repente ser contaminado. Então é necessário uma conscientização ainda maior, porque o ritmo de contágio é muito grande nesse momento.
Vou além ainda, Manassés. Eu acho que é uma obrigação de todo e qualquer empresário disponibilizar essas máscaras. Porque por N motivos você pode chegar lá, você pode ter esquecido, você pode ter perdido no trajeto se chegou àquela empresa.
Está mais de duas horas com uma.
E algum motivo. Lá você pode até não gostar de usar máscara, é um direito que você tem. Agora, quando você vai para esses ambientes públicos, você tem que estar usando a máscara. E aí eu acho que cabe a cada empresário, aqui eu faço um apelo, que os empresários disponibilizem. A gente faz isso lá na BIF, a gente sempre tem um pacote de máscara, porque fatalmente vai chegar alguém sem máscara. Uhum. Isso aí é certo, todo dia chega alguém.
Vende a 70 centavos.
Santa Cruz e o Polo, desde o princípio, eu lembro...
produziu, Bruno, mais de 1 milhão de máscaras.
É isso que eu queria reforçar aqui, desde o primeiro momento, esse Polo é extraordinário, em função disso, a gente transforma todo aquele momento de dor, de desespero, mas a gente foi fundamental naquele primeiro momento, porque a gente não foi um pouco antes, porque assim que estourou a pandemia, César, a conversa era que máscara só para o pessoal da saúde. Porque, na verdade, eles queriam preservar as máscaras que tinham no mercado, as poucas máscaras que existiam no mercado, para esses profissionais.
Eu me lembro, Bruno, uma passagem emblemática, né? Eu ainda estou apanhando um pouquinho das câmeras, aos pouquinhos eu vou pegando o macete. Uma passagem emblemática que foi o Luiz Henrique Mandetta, o ministro que inventou de pensar, como Bolsonaro não é afeito a quem pensa, Mandetta dando uma aula no Fantástico de como fazer uma máscara caseira. Não sei se você assistiu.
Lembro disso.
Ele deu
uma aula de como fazer a máscara caseira. Ele ali disse, olha, a partir de hoje vamos reforçar as nossas atenções. Aí explicava a questão da importância de duas camadas, isso. Tudo, né? De como improvisar naquele momento, já que, como você disse, o que existia de máscara no mercado talvez não fosse suficiente para atender a demanda de centenas de milhões de pessoas.
Eu lembro que naquele primeiro momento eu achava estranho, dizia, não, a máscara não serve para a população. E eu começava a me questionar, que dizia, pô, como é que não serve?
Ele está ensinando a fazer
máscara. Se ela serve. Não, até antes disso.
Quando ele passou a ensinar, é porque a partir dali...
Começou a ser essa orientação.
Sim, mas faça o seu raciocínio.
Antes disso, eu começava a me questionar. Eu dizia, mas como é que não serve se a contaminação é através de um espirro? É através até da saliva, quando a gente fala. E a máscara pode, não 100%, mas ela é uma barreira física.
Caía para 2% se os dois tivessem uma barreira física.
Tanto é que a gente começou a desenvolver aqui, antes mesmo, Valmir sabe disso. Eu comecei. A primeira máscara aqui foi eu que desenvolvi com o Mizinho, que infelizmente veio a tombar depois com a pandemia, era um grande amigo. A gente passou uma semana inteira, a gente se comunicando, naquele momento de isolamento, a gente se comunicando, a gente desenvolveu uma máscara. A CDL bancou a produção, acho que 10 mil máscaras, a gente doou. Naquela época não tinha máscara para ninguém, a gente doou primeiro ao pessoal da linha de frente da prefeitura, a polícia militar, a polícia civil. E a partir dali a gente começou a propagar aquilo e mostrar às empresas que era possível fazer máscara. E aí várias empresas começaram a se adaptar, claro, algumas mais sofisticadas,
a
como
CDL
Valmir, como
outros. De fundamental importância que pessoas do Brasil inteiro, Bruno, isso você merece também um reconhecimento, porque pessoas do Brasil inteiro entraram em contato com as empresas, a minha era uma delas, que estavam produzindo essas máscaras, e a gente conseguiu atender a muita gente. E o papel social dessa produção de máscara foi muito importante naquela
época. Olha, é com muita dor no coração que eu vou ter que encerrar esse papo tão, tão importante, tão salutar para a nossa sociedade, querer ficar aqui com vocês, mas pelo menos até a hora do jogo, porque na hora do jogo eu ia querer ir embora. Mas
aí a gente aqui não ia. Você ia se embora.
Mas eu quero agradecer a Bruno. Na próxima quinta-feira, eu queria iniciar, Bruno, com esse novo aspecto da economia de Santa Cruz. Essa onda do virtual que vem com muita força em Santa Cruz. E eu quero que você lembre de me responder isso próxima quinta-feira. Coloca o futuro do Moda Center em xeque, pode caminhar os dois lado a lado. Então, na próxima quinta-feira, eu queria...
O senhor predatou...
Posso sugerir um outro tema para a gente conversar com Bruno, dois empresários aqui?
Dois, porque com o Valmir também, que é um empresário.
Claro, estou falando aqui com dois empresários, que é do ponto de vista desse reboque que o mundo vive da China.
Isso.
A gente tem percebido isso e, do ponto de vista não apenas Santa Cruz do Capibaribe, mas Pernambuco e Brasil, é possível a gente conseguir sair dessa dependência tão profunda que nós temos da China, em tantos aspectos, e agora especialmente do ponto de vista de material hospitalar, é possível. Confecção também, é possível.
Na próxima quinta-feira, Bruno Bezerra responde. Brunão, boa noite.
Boa noite e muito bom, fantástica essa estreia.
Me desejo boa sorte, eu vou prestar daqui a pouco.
Vamos pegar até o aspecto.
Você vai querer que seu amigo durma triste.
O aspecto.
Ele não tem um amigo que tosse pro Inter.
O aspecto mercadológico é justamente esse. Se o Flamengo ganhar, vão consumir mais roupa, mais camisa do Flamengo. Consequentemente, a gente vai vender mais.
Pronto, então vamos torcer todo mundo pro Flamengo. Valmir, um abraço, Cezinha.
Boa sorte aí.
Um abraço, César. Manda seis. Até.
Eu não vou poder torcer pelo Corinthians.
Olha. Para você que esteve com a gente, muito boa noite. Gostei muito do programa hoje.
O senhor venha menos bonito muito... na próxima quinta-feira. O senhor acaba nos encaturando. O consolo aqui nos quatro, aqui, cada um tem dois olhos. O senhor...
Olha, o programa foi muito bom. Realmente estou muito feliz com o resultado do programa. E quero mandar um recado agora para uma pessoa toda especial. Deus, ele não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas. Dimas Dantas, tudo está nas mãos de Deus. O universo, ele gira através do que o nosso Senhor Jesus ordena. Nosso compromisso é de orar por você e torcer. Torcer muito na expectativa e na fé. Naquele lá de cima que vai dar tudo certo. Força, amigo. Boa noite para vocês.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.